Sejam bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou Leandro Bucol.
Eu sou o Ok Tok.
E desta vez nós alinhamos o nosso capacitador de fluxo para o ano de 2003.
2003 foi um ano de altos e baixos, eu diria. Não viajamos tão longe dessa vez, mas vai ter bastante coisa legal e bem diversificada.
Por que você disse que 2003 foi um ano de altos e baixos, Ok?
Nós aqui do Máquina do Tempo só colocamos as coisas que a gente acha legal, que a gente acha bacana, que saiu de interessante nos anos. Agora, tem algumas coisas que saíram em 2003 que, pelo amor de Deus, é de se esconder debaixo da cama. De coisa ruim que, obviamente, nós não vamos tocar aqui.
Como?
Como, por exemplo, em 2003 saiu uma excelente banda que eu adoro, Anthrax. Acho do caralho. O vocalista que entrou alguns anos antes, o John Bush, foi perfeito pra banda. Agora, em 2003 eles lançaram We've Come For You All. Tá, o pessoal pô, tava esperando um puto estouro, não sei o que, babá. Eu dispenso esse disco. Saiu mesmo. Pra mim, não significou absolutamente nada. Tem uma ou duas músicas assim, pinceladas, que são legais. Não mais do que isso. Em 2003, também, o Living Color estaria de volta. Living Color, depois de ter terminado a banda, etc. Os caras voltaram, todo mundo empolgadíssimos. Os caras voltando, eles lançaram o Kaleidoscope. Não comprem.
Kaleidoscope é muito fraco mesmo, cara. Parece que não é a mesma banda. É aquela coisa de que eles ficaram 10 anos distantes e não tinham que ter voltado, cara. Assim, o último álbum deles antes tinha sido o Stand, de 93.
Eu adoro.
Pelo menos que continuasse trabalhando em 94, 95, talvez, que aí não iam perder essa identidade deles. Bom, a gente já viu o que, que foi de ruim.
Pois é,
né?
Isso.
Então vamos dar as boas notícias.
Vamos dar as boas notícias que vocês vão curtir durante todo esse programa. Mas antes... Saiu o resultado! Você que participou até o último dia 5 de dezembro, quem sabe você não tá nessa lista aqui dos três ganhadores desse fantástico livro escrito pelo Kid Vinil.
Exatamente. Cara, eu tenho lido bastante o livro, ele é bem legal mesmo, hein, cara. Comecei a tentar a ler o livro como um livro normal, né, de forma linear e tal, e eu não conseguia entrar no ritmo, cara. Aí comecei a pegar como referência. Pegava o livro, dava umas folheadas, lia determinado trecho, determinada época. E aí eu encontrei um novo prazer de ler o livro. Achei ele bem mais tranquilo, bem mais agradável.
Mais consulta do que leitura.
E aí, assim, é um bom livro mesmo, cara, de referência, assim, tipo, o que que tava rolando lá na década de 70 no rock? Qual foi o impacto disso? Aí tá lá, você lê, vê vários nomes, alguns nomes que eu não conhecia.
Os caras tão morrendo do coração, rapaz, fala logo quem ganhou.
Foi o primeiro felizardo, é o Guto Chaves da Bahia, que levou ao dizer que tentaria convencer o Roberto Medina de não levar a Elba Ramalho, que a campeã ninguém queria a
Elba Ramalho. Patrista brasileira, cara.
Ele lança que seu Roberto não leve a Elba. Entendo que o senhor está sendo visionário, esse lance de globalização, mistura de ritmos, rock and roll com baião, mas esse lance só vai dar certo daqui a 15 anos. Chico Science, Cordel do Fogo Encantado e outros caras. Elba não! O outro comentário foi do Glauco Paiva, que utilizou do próprio slogan da brincadeira para chutar a Elba Ramalho.
Chuta que é macumba!
No texto dele, eu acho que o texto dele tem uma peculiaridade muito boa, cara. Ele coloca senhores com Elba Ramalho, eu não vou.
Se essa ideia tivesse sido dada em 85, ele podia até fazer camisa.
E o último felizardo é o Rodrigo Miller, que coloca que usaria de forte tortura psicológica. Os produtores todos trancados em uma sala, amarrados e com fones de ouvido potentes presos à cabeça. Play, tocando Seu Ivan, Dona Elba, Alceuzinho e Ney. Simultaneamente, ao vivo. Ele acredita que isso era o suficiente para mudar a ideia e dispensaria a necessidade de falar qualquer palavra. Ele já não queria ninguém, né, cara? Ele não escolheu um. Ele falou, olha só, acaba com a farofa inteira numa porrada só.
Radical, faca na caveira, capitão.
Então, Rodrigo, Glauco e Guto, mandem um e-mail com o endereço de vocês, por favor, para machina.podcast@gmail.com para que a gente possa mandar os livros. Valeu, obrigado por participarem, obrigado aí de ouro por dar esse apoio ao nosso
parabéns aos ganhadores e obrigado a todos vocês que participaram.
Vamos tocando aí, vão ter outras surpresas agora pro próximo ano e vamos ver o que vai rolar.
Caraca, não é que a gente tem e-mail!
Mais de um, mais de dois, nós temos muitos! descobriram. Cara, fiquei muito feliz, muito feliz. Então, o primeiro e-mail é do Sérgio, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então me desculpa se eu estiver falando errado, Sérgio, mas é Sérgio Requejo, Requerro, não sei. É, aí ele coloca aqui que estava devendo há algum tempo um comentário sobre a máquina do tempo, mas tudo porque não encontrava um tempo decente para escutá-los com a devida atenção. Mas hoje, a bordo do meu clone de DeLorean, viajei de Curitiba para Santos, que são 4 horas e pouco de estrada, com o iPod carregado com as máquinas 5, 6, 7 e 8.
Ih, pegou, cara,
tomou uma
pegou bons números, hein?
Máquina. Bons números. Devo dizer que vocês se superaram e já eleito máquina 7 como meu favorito.
Fica assim, até choro. Logo de 91, pô, o pessoal gostou de 91.
Obrigado, Tata. Fez sucesso, né, cara? Adorei todas as músicas, uma seleção maravilhosa. Claro que acabei com a bateria do coitado do iPod, mas valeu a pena. Grande abraço a vocês. Porra, Sérgio, muito obrigado. Valeu mesmo pelo retorno. É bom a gente saber qual que agradou mais. Agora, tem uma reclamação. Olha só, a Tatá foi a nossa ouvinte número 1, foi lá, mandou e-mail. A Tatá foi, nos usou, apresentou o programa que a gente nos abandonou.
Não,
cara de pau, nem comentário ela deixa, cara.
Sinto-me usado, jogado fora.
Aí ela vai usar aquelas desculpinhas, eu tenho trabalhado muito. Trabalho ouvindo máquina, porra. Ela fala, não, mas eu sou tradutor, eu preciso trabalhar ouvindo o que eu tô traduzindo.
Então, tá, faz o seguinte, senhoria Tatá, tá? Quando a senhoria tá fazendo seu podcast sobre seriados de televisão, não espere comentário da gente.
Ih, o cara ficou. Raivinha no coração.
Então agora é assim, senhora Tatá. É muito ódio no coração, tá bom?
Olha o cara. Bom, reclamação feita, vamos ao outro e-mail, que é do Felipe Fernandes.
É um evangelista do Máquina do Tempo. Ele coloca, ele obriga todo mundo lá no trabalho dele a ouvir, ele coloca no som, já me falou isso. Toda segunda-feira o pessoal já sabe que vai ouvir Máquina do Tempo no trabalho.
Boa, valeu, Felipe.
Valeu todo mundo aí do trabalho, cara, do Felipe, hein? Um abraço pra todo mundo.
Técnicas do Rodrigo Miller pra disseminar a Máquina do Tempo. Ele coloca assim, vamos lá. Caras, essa ideia de selecionar uns clássicos e colocar pra galera ouvir é coisa boa demais. E ainda mais quando dá contato umas curiosidades sobre aqueles que são influências musicais de muitos de nós. Sério, tô muito feliz de poder toda semana dar uma viajada. Em tempo, aqui no meu trabalho, a galera já te pede. Alá, rapá. Que lobotomia não faz, rapá? Muito bom. Ele manda um abração pra gente e dá os parabéns. Eu que agradeço,
Felipe. Padre Felipe, mano. Rapaz.
Eu nem palavras pra agradecer. É isso aí. Agora isso eu quero ver bombar essa edição número 10. Bombar.
É isso aí.
Bom, galera amarrada
ouvindo. O pessoal do trabalho do Felipe tá esperando. Vamos botar o som?
Vamos abrir essa edição número 10 de 2003 com Seven Nation Army do The White Stripes na Máquina do Tempo.
Time right behind my back, and I'm interesting music.
It's hard to tell up and down anymore. When did it get so crazy? How did we lose control? Everybody shouted, how about it really sucks? Situation normal, all fucked up. We're all fucked up. We had some leaders, and they were cheaters. But they came out smelling like a rose. We should reject them, but we respect them for what they do when the door is closed. Nothing in this world a simple man can do. Stand up and be counted. Ain't you had enough? Situation no more. All fucked up. Yeah.
You don't have a chance. You're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Yeah, well, history is gonna change.
You are a-
Don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acaba de ouvir Breaking the Habit com Linkin Park. Eu demorei pra curtir Linkin Park. Eu tive que ouvir pelo menos uns 2 ou 3 CDs, assim, direto dos caras, pra poder curtir, pra poder gostar de Linkin Park.
Então me ensina aí, Ok, porque até hoje eu não consigo me acostumar com Linkin Park. Ele cai naquela categoria de banda, pra mim, que eu não consigo ouvir um disco inteiro, entendeu? Uma música isolada, por exemplo, essa, é maneira, ela isolada é maneira. Agora, quando eu escuto o álbum inteiro, entendeu? Eu acho chato, cara. Eu acho as músicas muito repetitivas, é o rock com as entradas de rap. Talvez porque eu não escute muito bem os álbuns tão intensamente, eu não consigo entender também uma produção legal, tipo uma evolução do álbum, o álbum ter uma cadência, o álbum inteiro ser trabalhado como uma coisa única, sabe?
Era exatamente isso que eu pensava quando saiu o primeiro disco. Eu também não curti muito o Linkin Park quando começaram os trabalhos deles. Quando saiu esse disco, Meteora, eu comecei a ouvir esse e os anteriores e percebi que eles têm uma mistura muito bacana de rock pesado, pouco de rap, hip hop, mas também nem tanto. Mistura com música industrial, eletrônica, que acaba ficando no meio do caminho. Os caras não são totalmente rock, também não são totalmente industrial, também não são totalmente hip hop. E esse meio do caminho é legal.
Eu vou ouvir com mais atenção, então. Vou ver se eu tiro um pouquinho da imagem que eu tenho de Linkin Park e os patos. Sabe assim, eles nadam, eles voam e eles andam. Mas eles não andam bem, eles não voam bem e eles não nadam bem.
Mesmo que você não ouça o disco inteiro, se você ouve uma ou duas músicas separadas, ainda tá valendo. Pelo menos não é o tipo de banda que você diz não gosto.
Sim, cara, os patinhos são muito bonitinhos, cara. Então, todo mundo gosta de patinho.
E antes disso, ouvimos All Fun Cup do Lynyrd Skynyrd. Olha os caras aí voltando ao Máquina do Tempo, dessa vez na sua segunda formação, do disco Vicious Circle, que é pra mim, me desculpem os mais tradicionais, os fãs antigos do Lynyrd Skynyrd, mas esse disco pra mim é o melhor de toda a carreira, das duas fases da banda. Foi simplesmente matador.
Tá bom, eu te desculpo, tá beleza. Não, cara, eu gosto desse disco, gosto pra caramba. É interessante que você falou da segunda formação da banda, porque só aconteceu porque foi o primeiro após a morte do Leon Wilkinson, né, cara, do baixista.
Não só do Leon Wilkinson, mas do vocalista também. Enfim, foram pelo menos três membros da banda que morreram naquele acidente.
O que eu acho legal deste álbum é o seguinte: esse álbum, ele é 30 anos depois do primeiro álbum, né, cara?
E eles continuam mantendo a mesma pegada rock and roll.
Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. 30 anos, uma formação nova e os caras ainda mantêm a identidade.
Você ouve e ainda diz, caralho, isso é Lynyrd Skynyrd.
Exatamente. É? Isso é uma parada que eu gosto pra cacete.
Direto. Sem falar das músicas que são fantásticas, pra mim é o melhor disco da carreira dos caras. Ponto.
Tudo bem, já te desculpei, tá tranquilo. E antes que abriu o programa com a marcha do Seven Nation Army, esse riff, cara, ele fica na minha mente, cara, assim, da banda The White Stripes, do seu quarto álbum, o Elephant. Cara, que é praticamente o melhor álbum da banda.
Unânime
tal,
isso, né?
Angariou 8 discos de platinas e tal. A parte que eu mais acho interessante deste álbum do Elephant é que todos os equipamentos usados durante a gravação não foram fabricados após a década de 70. Após, acho que 1970, na verdade. Tudo é de 1970 pra baixo. O nego chegou a usar um tape recorder, cara. É o que muitos críticos falam do White Stripes, que é muito conceito para pouca banda. Algumas pessoas criticam desta forma, né? Na hora de se mostrar, mostra pouca integridade, entendeu? O que eu discordo. Discordo plenamente. É uma banda maneira, uma dupla maneira, e que tem conceito pra cacete.
Sim, cara. Tá aí. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de crítica contra o White Stripes. Vamos lá pro próximo bloco. Vamos começar esse próximo bloco com Placebo, The Bitter End, na Máquina do Tempo.
Second time that I
me.
Where?
Back to the Future! Don't touch anything, don't do anything, don't interact with anyone, and try not to look at anything. We'll be right back.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Hysteria do Muse. Eu queria muito ter ido nesse show do Muse. É uma das bandas que, junto com os americanos do Tool, tem uma sonoridade nervosa, esquizofrênica, que consegue misturar distorção com melodia e uma coisa dramática, que me agradou muito. Tem muita gente que acha que o vocal do Muse canta de uma forma muito estranha, muito exagerada, etc. Até é verdade. Mas eu acho que no caso deles encaixou muito. Essa música, Hysteria, que faz parte do disco Absolution, pra mim é um dos melhores da carreira dos caras. É assim, foi matador. Tem uma das pegadas mais fortes da banda, são desse disco. Quando eles tocam no show, músicas desse disco são os momentos altos das apresentações deles.
Cara, eu preciso corrigir uma coisa, eu não conheço música. Nunca me interessei, nunca ouvi, sabe assim, não conheço. Preciso corrigir isso.
Curtiu essa?
Curti bem. Foi isso que me fez mostrar que eu preciso me corrigir. E antes disso, nós ouvimos Get Me Out Here, dos australianos Jets, do álbum Get Born, seu primeiro álbum, né, o álbum debutante do Jets. Cara, tem uma coisa que eu acho divertida, é a brincadeira deles fazerem releitura, né, esse o Get Born, a capa é uma releitura do Revolver, dos
Olha,
Beatles.
Olha, que barato.
É bem interessante, cara. Eles fazem aquele rock e tal, mais pop, né, mas, e ao mesmo tempo com aquela pegada independente, undergroundzinho, mas é bem legal. Eu gosto pra caramba do som do Jets.
Bem bacana. Tá aí, enquanto você não conhece muito o Muse, eu não conheço muito o Jets, mas o pouco que eu ouvi é bem simpático. Eu preciso correr atrás e recomendo que todo mundo faça isso também.
E vale mesmo a recomendação, porque a descrição que você fez, eu acho que é uma descrição bem honesta do Jets. É um som simpático, é um som legal. E a gente abriu esse bloco.
Nós abrimos esse bloco com Placebo, que volta pra máquina do tempo, do álbum Sleeping with Ghosts. Nós ouvimos The Bitter End. Esse disco não é assim dos meus preferidos do Placebo. Ele tem algumas musiquinhas mais popzinhas demais. E isso, se tratando de Placebo, é uma coisa um tanto quanto pegajosa.
É estranho. Também do Placebo eu prefiro o Black Market Music, que é o de 2000, que a gente até... nós já tocamos aqui na edição número 3,
é,
na edição de 2000. Placebo é legal de ouvir.
Assim como o Jet, é um som muito simpático, bacana. Daquele que você coloca e nem sente o tempo passar. Esse bloco todo foi um bloco bem simpático.
Foi um bloco simpático. Então chega de simpatia, se prepara que lá vem história contada com muitos metais, com a música Brooklyn do Young Blood Brass Band, que eu sempre que eu puder eu vou tocar essa porra aqui na máquina do tempo.
such a square.
Sidewalks and trees.
estamos de volta e você acaba de ouvir Dream Theater com a música As I Am do disco Train of Throne. No começo do programa eu citei alguns discos que a gente não tocou aqui porque eu particularmente achei fracos em relação ao resto da discografia daquelas bandas, tipo Living Color, Anthrax. Muita gente colocaria hoje esse disco Train of Throne do Dream Theater nessa lista e diria que não merece a gente tocar aqui. Eu discordo.
Sabe o que eu acho do Dream Theater, cara? E eu percebi com essa música. Eles são muito sinceros com as influências deles.
Sim,
total. Então, eles declaravam que eram extremamente influenciados pelo Rush, não sei o quê. Quando eles fizeram aquele Season... Como é que é o nome do álbum?
A Change of Seasons.
Season. Isso, que é só de cover de banda que influenciaram eles. Então eles fazem cover de Pink Floyd, fazem cover de Queen, fazem cover, porra, de Marillion.
De Led Zeppelin, de Elton John.
Exatamente. Cara, essa música pra mim é praticamente uma ode, assim, eu sou influenciado pelo Metallica.
Sim!
O que eu percebi de Metallica, né? E assim, o bom Metallica...
Aquele do Just For All?
É, aquele antes do álbum de luto, sabe? O bom Metallica, pra mim, eles deixaram claro aí no As I Am, eu sou influenciado, assim, nós temos influência da Metallica e é assim que a gente responde às nossas influências. Eu acho isso do cacete numa banda, cara.
E esse disco todo, ele tem muito dessa pegada porrada que você ouviu em As I Am, é desse nível. Agora, quem conhece a complexidade musical do Dream Theater sabe que isso aí é o feijão com arroz.
Eles abriram mão daquela complexidade.
Só nessa música. Se tu ouvir o resto do disco, meu amigo, tu vai ficar impressionadíssimo. Porque eles têm essa pegada pesada de As I Am, com toda a complexidade, se não mais, de todos os discos anteriores. Engraçado que muita gente na época ficou falando que eles, com esse disco, eles viraram banda tipo de new metal, tipo Linkin Park, tipo Papa Roach, coisas assim, abaixaram o tom da guitarra.
Cara, esse comentário é tipicamente aquele comentário de quem não conhece o trabalho inteiro da banda e vira e escuta uma coisa e aí já leu algo sobre a banda antes e comenta, entendeu? E antes da As I Am, nós ouvimos um do outro que sempre que eu puder vai tocar New Killer Star do David Bowie do álbum Reality, o último álbum, 23º álbum do inglês. Cara, esse álbum é muito maneiro, é considerado um dos álbuns com conteúdo mais críticos do artista, tal. Ele faz crítica a diversas coisas, inclusive a época atual em relação à idade dele, como ele enxerga a época atual, entendeu? E qual é o papel dele.
A época
dele
atual que você diz, 2003,
como ironia, né? Natas. Um escute que vale a pena. É bom pra cacete, você sabe que eu sou fã e eu sempre escuto boi. E abrimos este bloco com Brooklyn, da Young Blood Brass Band, do seu terceiro álbum, Center Level Rower. Cara, eu já falei, essa banda foi pra mim a grande surpresa de 2008. Eu descobri através de uma brincadeira numa comunidade que eu faço parte. Foi uma surpresa agradabilíssima. E esta música foi a música que eu conheci em primeiro lugar, assim. É, até o momento é a melhor música da banda, cara.
Essa porra é muito boa. Realmente, eu concordo, é a melhor música da banda. De um dos melhores discos, se não o melhor. Engraçado, eu conhecer Young Blood Brass Band, eu tive a mesma sensação que eu tive anos atrás quando eu conheci a Arrested Development. Quando você me apresentou a Arrested Development. Não,
qual foi
as duas bandas não têm muito a ver uma coisa com a outra, mas é um som hipnotizante, é um som agradável, é um som que você... É um som pra parar, curtir, degustar, sentir a essência da parada. No modo, viajando mesmo, filosofando mesmo aqui. Aquele cachorrinho em frente ao gramofone do antigo selo da RCA. É pra fazer a mesma coisa, é pra gente ficar sentado na frente da caixa de som, ficar curtindo, prestar atenção.
E tem outra coisa, cara, que eu tava procurando o link aqui e eu tive uma percepção que eu ainda não tinha captado. Na minha opinião, as duas bandas mostram que elas se divertem fazendo o que fazem. É, Youngblood me lembra mais James Brown do que Dream Theater, por exemplo, me lembra toda a penca dos progressistas originais da década de 70. É mais uma diversão, uma espontaneidade muito boa, com uma puta qualidade musical, que vale no final, pra mim, desta banda, assim como o Arrested, é que eles se divertem fazendo isto, cara.
Estamos chegando ao final de mais uma viagem do Máquina do Tempo. Muito obrigado por vocês terem ouvido esses dois malucos ficarem falando aqui de música mais uma vez. Dessa vez vocês curtiram o ano de 2003. Desculpa a rima.
continuem ouvindo, continuem espalhando e participem mandando e-mail para maquina.podcast@gmail.com. Isto nos dá gás e nos dá vontade de fazer o próximo programa, além da diversão que é gravar esta brincadeira.
Espero
aqui,
que vocês que se é divirtam muito tanto legal. Quanto a gente. Para encerrar, exatamente. Eu preciso dizer que eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade nenhuma com a música escolhida pra este final do podcast.
Porque você nasceu com 80 anos, meu irmão, porque na verdade nós vamos encerrar com o Rei A do projeto Outcast, porque quem não gosta dessa música é chato, meu irmão. Na máquina do tempo. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
Why are we so in denial when we know we're not happy here?